Você está ouvindo, senhor e senhora Bieber.
Ihu!
Aê!
Depois de muitos dias...
Gente, sinceramente, eu acho que bateu uma emoção agora, né? No início agora, tipo assim, voltamos!
Foram quantos meses?
2 meses e meio. A gente postou o último episódio no dia 15 de maio de 2020.
Mas estamos de volta. Muitas mudanças aconteceram aí nesse meio tempo.
Literalmente.
Literalmente. A gente mudou de casa.
Sim.
E estamos muito felizes, obrigado. tá sendo um tempo muito gostoso, né? De a gente sentir um pouquinho... Uma nova estação chegando, né, amor?
Exatamente. A gente tá morando num apartamento incrível. E Deus deu a oportunidade da gente mudar pra uma casa do jeito que a gente queria. E, enfim, muito top mesmo. E hoje, exatamente hoje, a vida tava começando a voltar um pouco normal. Tanto que a gente conseguiu parar pra gravar um podcast.
Uhul.
E a gente quase finalizou toda a reforma. Então as coisas estão caminhando
bem. Agora
é
mais decoração, botar os quadros. E essas coisinhas aí que são o toque final, né? O que dá o charme pra casa. Tava até falando com uma aluna minha hoje que, ao mesmo tempo que eu tô tipo, yes, de volta à rotina, aos pouquinhos e tal, ao mesmo tempo eu continuo tipo olhando ao meu redor falando, eita, tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro.
É muita coisa pra fazer. E o dinheiro foi embora.
Né? Verdade.
Muito engraçado. Gente, antes de começar, só queria falar obrigado por vocês que, mesmo nesses quase 2 meses aí, 2 meses e meio, quase 3 meses que a gente ficou sem postar, o pessoal postando, marcando, divulgando.
É verdade. Implorando por mais episódios.
Exatamente. As promessas que a gente falou que ia fazer e não cumpriu, né?
Foi mal.
E a gente tava olhando aqui agora, a gente já passou dos 50 mil plays.
Uhul. Isso é
um podcast que a gente queria fazer assim, vamos fazer um podcast?
Uhum.
A gente fez e tomando essa proporção, a gente fica muito feliz mesmo. Obrigado por todo mundo que assiste, divulga, posta.
Escuta,
posta, reposta, compartilha, porque isso ajuda muita gente. E a gente realmente tem visto o que a gente tem falado aqui ajudando muita gente. Tem gente que fala que a gente discipula online... as pessoas, enfim, é uma coisa muito louca, mas a gente fica muito feliz em relação a isso.
Yes, people, muito obrigada.
Vai, meu, manda, qual é a de hoje?
Olha, não sei. Bom, vocês pedem muitas coisas, né? Fala sobre relacionamento à distância, fala sobre mudanças, fala sobre... É isso, e aquilo, e aquilo outro. E hoje a gente tava, né, pensando, que normalmente eu que trago os assuntos.
É verdade.
E sobre a gente conversar um pouquinho sobre o que que baseia, né, um relacionamento saudável, né, a gente tá aqui sempre falando, né, disso e tudo mais. E a barriga do Victor roncou loucamente agora. E, bom, a gente tava, então, aqui, né, antes de começar a gravar, conversando um pouquinho sobre.
Uhum.
E a primeira coisa é, um relacionamento saudável, né, com o outro, nem tô falando aqui de amor, de amoroso, assim, né, de, tipo, homem e mulher. Tô falando de relacionamento geral. Se você quer ser uma pessoa que é uma boa amiga, que é uma boa filha, filho, etc., primeiro, a transformação, os processos começam no seu individual, dentro de você. E isso só acontece quando você tem um relacionamento com o Senhor, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante a gente ter essa consciência, porque a gente cobra muito dos outros, né? Posicionamento dos outros, atenção dos outros, mudança dos outros e tal. Só que algo que a vida nos ensina é que, quando eu amadureço, o que os outros fazem ou deixam de fazer deixa de me afetar, deixa de tirar minha paz, deixa de ser o centro da minha vida.
E outra coisa, quando você amadurece, as pessoas que gostam realmente de você, elas vão olhar pra tua maturidade e vão falar, cara, eu preciso crescer igual ele. E vão, vão amadurecer junto.
Então... você puxa as pessoas que estão ao seu redor também, né? E, enfim. Então, se você quer ser uma pessoa que quer desenvolver relacionamentos saudáveis, primeiro, priorize o seu relacionamento com Deus. Uhum. E aqui, óbvio, né? Quando a gente fala de relacionamento com Deus, é tudo. É leitura bíblica, é discipulado, é estudo da Bíblia, é oração. Principalmente oração. Por que que eu falo principalmente? Porque quando a gente conversa com o Senhor, a gente para também para escutar Ele, sabe? E eu digo isso porque muitas vezes a gente só ora para pedir coisas para o Senhor, só ora para pedir, tipo, resposta de oração, ou pedir por um namorado, pedir por um emprego.
Ou até mesmo falar. Aquela momento que você desabafa com Deus, né?
Sim, mas tipo, meu ponto, vou chegar no meu ponto. Tá. No sentido de que, tipo assim, pergunta pra Deus, sabe? Senhor, por que que a minha vida tá assim? Tipo, por que que, sei lá, sou uma pessoa que tem dificuldades em desenvolver amizade? É engraçado pensar nisso, porque quando a gente abre a caixinha do Instagram, né, amor? A maioria das perguntas são respondidas com, vai orar? Sabe? Pergunta pra Deus. Ai, cara, como que eu faço pra desenvolver o meu ministério? Ora.
Como que você descobriu o teu ministério? Como você descobriu seu chamado?
Como que você sabia se o Vitor era o homem de Deus pra você? Como você sabia a hora certa pra casar? Como você sabia se era pra mudar de casa?
Como você recebeu o Espírito Santo?
É. Como você começou a dar aula? Gente, eu pedi pro Senhor estratégia pra todas as coisas.
É verdade.
Sabe? Então, a base da vida do cristão é a oração, sabe? E se a gente não pede ajuda pro Senhor, né? A gente não recebe porque a gente não sabe orar, né?
Exatamente. Eu sempre gosto muito de falar, né, que a vida cristã, a oração, enfim, a vida de comunhão com Deus, ela é como se fosse uma pessoa, né? Então, tipo assim, as duas pernas. Então, é a oração e a leitura da Bíblia.
É.
Se você só orar, você não vai ter conhecimento da Bíblia. Não vai saber quem é Deus ali, o que Deus ensina.
O que orar.
Exatamente. Né? Ou pra quem orar.
É.
Porque você tá orando pra quem, sendo que você não leu a Bíblia e não conhece. Mas, ou o contrário, você conhece demais a Bíblia, mas não tem relacionamento. Tudo é desequilibrado. Então, se você consegue ter um equilíbrio ali nas suas duas pernas, de o mesmo tanto que você lê, você ora, você vai começar a ter uma comunhão com Deus que pode ser muito top.
Yes. Então, assim, gente, toda vez que você sentir uma dúvida dentro do seu coração, algum tipo de incerteza, ora, faz a coisa mais simples do mundo, sabe? Senhor, será que isso é pra mim? Sabe, o que que tá acontecendo? Se algo te incomoda, ou alguma pessoa fez algo pra você que isso roubou a tua paz, por exemplo, sabe? Você brigou com alguém, seja lá o que for, fala assim, Senhor, sinceramente, sabe, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque quando a gente entende que Deus está no controle de todas as coisas, a gente entende que até mesmo os desafios que a gente passa são para nos ensinar. As coisas são para que a gente cresça, sabe? A gente gasta muito tempo tentando resolver a vida do outro.
Preocupado com a vida do outro.
E tipo assim, julgando a vida do outro também, sabe? Ah, porque o outro me feriu. Porque, porque se eu falar, eu tenho que falar tal coisa pro outro pra ver se ele se toca, porque o outro tem que se tocar, porque o outro tem que crescer. Mas o que que precisa ser construído em você, sabe? E quando a gente fala, né, de relacionamento com Deus, a gente... Posso ir pro segundo ponto, amor?
Pode, claro.
A gente fala sobre saber quem a gente é, né? Isso é identidade, né? O que que é identidade? Identidade é algo que te faz único. Né? É muito engraçado, porque quando eu tô ensinando inglês, a gente vai conversar sobre os adjetivos, né? Adjetivos é características. E o que que eu falo pra, tipo, a pessoa entender o que que é adjetivo? É aquilo que identifica o objeto. Então, por exemplo, o que que identifica o Victor? São as características dele. Uhum. Alto, loiro, gato, sensual, delícia. Esse é o Victor. Então, tipo assim, isso tudo são coisas que formam a identidade dele, visual, claro, né? Estamos falando de aparência. Mas quais são as suas características de personalidade? Quem Deus diz que você é, sabe? Quem que Deus diz que você é ministerialmente? Quais são os dons espirituais que o Senhor já derramou sobre a sua vida.
O que é que Deus já te disse que você vai fazer da tua vida, teu chamado? Isso ajuda muito.
Isso, né? Falando de chamado um pouco. Deus nunca vai te fazer de um jeito, te dar uma personalidade, te dar tal família, tal contexto, né, social, porque isso, de certa forma, né, nos atinge,
molda.
Nos molda, né? Se eu nascesse em outro país, eu seria diferente, talvez.
Sim.
Talvez não totalmente, mas algumas coisas, né? Mas, enfim, se o Senhor te colocou na tua família, em tal país, tal cidade, tal cultura, te deu essa personalidade, te deu esse temperamento, é claro que tudo isso, né, balanceado, controlado, trabalhado pelo Espírito Santo, vai aí apontar para uma direção ministerial, né? E quando a gente fala de chamado, a gente tem a parte ministerial, né, do ofício, né, o que, que você vai fazer dentro do corpo, que é a igreja, né? E tem também a parte de... Não, eu me confundi. Tem a parte do que você vai fazer do ofício e tem a parte ministerial. Por quê? Eu posso ser pastor dentro da igreja, né? Em aconselhamento.
Tá,
e eu posso ser o pastor... Que
simplificando
você
as tuas palavras, é o teu chamado, né?
Uhum.
Na verdade, vamos refazer isso aí. O teu ministério entra no 5.
Sim.
E o teu campo de atuação.
Isso. Então, tipo, todas essas coisas, elas vão ornar, sabe? E tudo isso a gente vai descobrindo quando a gente pergunta pro Senhor.
Uhum.
Né? Tipo, Deus, quem que eu sou? Tipo, tinham várias coisas da minha personalidade que não eram coisas que eram frutos do Espírito Santo em mim. Então, e eram coisas que eu baseava a minha identidade, entendeu? Então, para pensar agora, por exemplo, nas coisas que você faz, que você sente e que você percebe que não são coisas do Espírito Santo.
Uhum.
Essas coisas que são contra o que a Bíblia diz, não são algo que o Senhor quer que você continue fazendo. Então, se permita ser lapidado nisso, entendeu? Porque conforme a gente vai se permitindo ser lapidado, mais genuíno vai ser a nossa identidade, personalidade, temperamento, aquilo que Deus planejou para que a gente fosse. E isso vai deixar mais claro, mais visível a direção que o Senhor quer que a gente caminhe ministerialmente.
Vamos lá, vamos discorrendo, né, do que você está falando, eu estava pensando agora. Vamos colocar duas pessoas uma do lado da outra. Uma pessoa que a gente vai chegar num ponto final, né? Mas uma pessoa muito disposta a mudanças e uma pessoa que ela é mais fechada a transformações.
Uhum.
As duas pessoas vão mesma base. Mesma base familiar, as duas pessoas se convertem no mesmo momento e tudo mais. Enfim, a pessoa que ela se permite ser lapidada, ela vai com certeza atingir o conhecimento, o autoconhecimento dela muito mais rápido da pessoa que não se deixa lapidada.
Com certeza.
Porque quando você se abre mais, você fala assim, cara, eu sou isso mesmo, eu sou um bosta mesmo, eu sou isso mesmo, eu preciso mudar mesmo. As coisas vão muito mais rápidas. Mas aquelas pessoas que são difíceis de se enxergar, difíceis de se abrir, de falar, olha, tem um problema nisso, se trava. Então é muito comum a gente ver isso na igreja, no âmbito, assim, pessoas que poderiam ser tudo. Pessoas com capacidades e intelectos muito, muito fortes.
Comunicativas.
Exatamente,
e tal.
Tudo mais.
Tipo assim, a pessoa tinha tudo pra ser um boom no ministério evangelístico.
É. Aí, porque não se abre, ou porque é arrogante, ou porque é orgulhoso, não vai.
Né? Não destrava, sabe? E isso é muito louco pensar, porque a nossa vida, ela fica muitas vezes travada porque a gente não reflete sobre o que a gente faz, sabe? Sobre o que a gente pensa, sobre a nossa vida. E, de verdade, assim, o que, que eu gosto de pensar, né? Que eu primeiro preciso descobrir os meus podres para descobrir os meus bons, sabe? As minhas qualidades. É um processo... Porque é muito louco, porque muitas vezes a gente acha que é algo que a gente arrasa. Arrasa. Mas, às vezes, a nossa perspectiva sobre aquilo tá errada.
É.
Por quê? Na verdade, a gente tá se achando. Na verdade, a gente é um arrogante, uhum. entendeu? Então, se o nosso caminho é o inverso, se a gente começa primeiro a refletir sobre os nossos podres,
tá, entendi isso,
entendeu? Vai limpando a nossa perspectiva. É como se a gente tivesse os nossos óculos vão sendo limpos,
na
entendeu?
Na verdade, não é que você tem que, não deve focar naquilo que você é bom.
Eu tô falando da jornada,
eu tô
entendeu?
Pensando, tipo, se eu tô assistindo o que você tá falando, tipo assim, no momento, eu preciso parar de querer saber o que eu sou de bom. E olhar pro, tipo, cara, nas coisas que eu preciso
isso.
melhorar primeiro.
Isso.
Isso vai ser melhor pra gente.
Isso. Porque às vezes a gente fica, né? Ai, eu quero saber o que eu sou de bom, o que eu sou de bom, o que eu sou de bom. Mas você não tem a capacidade de pensar no que você é de ruim também.
Uhum.
Entendeu? E o coração humilde é aquele que constrói, aquele que constrói porque reflete sobre o que faz, reflete sobre o que fala, é rápido em pedir
ouve
perdão.
Que os outros falam.
É rápido de reconhecer onde erra, onde não erra, sabe? Então, assim, por que que a gente tá falando de tudo isso, né, relacionado a relacionamentos? Porque quando nós buscamos o Senhor de uma maneira genuína, né? Por exemplo, algo que eu sempre entendi na minha vida. As coisas vão dar certo na minha vida cada vez mais e mais e mais, e vão ser boas para mim, a partir do momento que os meus sonhos estão alinhados com o Senhor. Porque se os sonhos que eu tenho são os mesmos que os sonhos que o Senhor tem para mim, qual a chance disso não acontecer?
É verdade.
Né?
Não, e não que você que Deus sonhe os teus sonhos, né?
A gente ao contrário,
é muito comum, já vi de pessoas falarem assim, ah, porque os teus sonhos serão sonhos de Deus. Mas é, tipo, é muito importante a gente sempre pensar que a gente precisa buscar tanto a Deus e tentar conhecer o coração de Deus e ser moldado por Deus e ter tanto essa ligação perto de Deus que os sonhos que ele tem pra nós, que são os melhores
uhum.
planos, a gente vai passar a sonhar junto com ele.
Sim, é isso. E isso é muito louco, porque esse processo, gente, ele não é instantâneo, sabe? Não é instantâneo aí, são estações em estações. Eu e o Vitor, a gente tem âmbitos da nossa vida que a gente tá descobrindo agora, entendeu? E é burrice a gente achar que a nossa vida vai seguir uma receita e vai dar tudo certo sempre. As coisas não vão dar certo sempre, por quê? As dificuldades e os vales são essenciais na nossa história, na nossa jornada, para nos fazer mais maduros e menos dependentes das coisas naturais e mais dependentes das coisas sobrenaturais. Por quê? Quando a gente passa pelos vales, vamos pensar num vale financeiro, por exemplo,
uhum.
né? A gente aprende a se desconectar disso e as minhas emoções não estarem bem equilibradas porque eu tenho dinheiro. Mas sim porque eu tenho um Deus que provê. E realmente a gente só aprende nesses perrengues, sabe? Quando de fato a gente enfrenta essas dificuldades e a gente se vê num beco sem saída, de tipo, ou eu aprendo, né? Então, assim, é muito importante que a gente sempre tenha essa noção, né? De tudo isso que a gente tá falando, né? A noção de tudo, de buscar ao Senhor, de sermos humildes, de refletirmos sobre o que fazemos, de olhar para situações e pensar, tá, qual que é o meu papel nisso? Né? O que que eu preciso fazer nisso? Senhor, o que que o Senhor quer me ensinar com isso? Onde eu preciso crescer com isso? Isso é para sempre, né?
É verdade.
Isso aí nunca vai acabar até que o Senhor volte.
Mesmo porque a gente vai diariamente... Vamos supor que diariamente você realmente aprende coisas sobre você e se cura. Vamos pensar que se fosse diariamente. Lógico que demora muito mais.
Uhum.
Quando você sempre vai chegando mais perto de se ver, né? Quanto mais você tá perto da luz, mais você vê as suas falhas. Então, vai ser literalmente algo pra sempre na nossa vida. A gente ter esse relacionamento com Deus, comunhão com Deus... A gente fazer tudo isso vai culminar em todas essas coisas boas pra nós.
É isso, gente. Não tenha medo dos processos. Não tenha medo dos processos. E algo que eu acho muito importante a gente conversar aqui é sobre nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus, sabe? Eu recebo perguntas assim que, igual a Roberta Vicente fala, né? Que não são perguntas, são armadilhas, né? Pessoas buscando respaldar os seus pecados, né? Na opinião de pessoas que, sei lá, elas admiram ou veem como autoridade em certo assunto. E daí, isso, gente, provém de um desejo de como é que fala?
Se esconder?
De um desejo do velho homem, sabe? Isso, gente, não provém do Espírito Santo.
Sim.
Sabe? Porque se você já está se perguntando e questionando uma atitude que você está fazendo, por exemplo, a masturbação, se você se questiona sobre isso, digamos que você não teve nenhum tipo de acesso a conhecimento algum e, sei lá, você acabou de aprender sobre isso, entendeu? E você está se questionando e você escuta pessoas falando que é bom pro teu biológico e tal e tal e tal, e pessoas dizendo que é pecado. E você está em dúvida. Eu quero te dizer uma coisa, se está te incomodando, ora. Você não precisa que ninguém respalde o que você está fazendo, ora. Mas seja ousado em fazer o que o Senhor está te falando para fazer.
Eu não consigo lembrar agora exatamente o que foi na minha vida. Mas teve alguma situação, não lembro agora, mas eu lembro da situação. Que alguma coisa eu tinha que fazer em relação a dinheiro. Dízimo, oferta, não lembro o que era. Mas lembro que era uma situação de que eu senti... Lembrei, nada a ver, é o auxílio emergencial. Eu tava ali, gente, tava ali quando logo saiu, né, esse negócio do auxílio emergencial.
Lembrando que isso é o que o senhor falou com a gente.
Com a gente,
tá?
Exatamente, comigo.
Se você, né, ficar assim, vai com Deus. Ele
exatamente.
É o que sabe de todas as
Mas
coisas.
Mas eu vou falar o
a
que
gente
aconteceu.
A gente não tem a lei de nada.
Fato, o que a gente fala aqui é baseado nas nossas experiências e nossas vidas.
Isso.
Pronto, não é lei, não é pedra.
Não é lei,
pronto.
Tá?
Enfim, o que aconteceu? Eu tava ali e aí eu pensei, putz... A Camille não é registrada em nenhum lugar. Por que não? Né?
Uhum.
Tá aí. O CPF dela tá aí. Fui lá, entrei no WhatsApp, busquei o CPF da Camille. E aí eu comecei a fazer o cadastro lá e tal. No momento que eu tava fazendo o cadastro, como se o Espírito Santo tivesse falado assim: você não precisa disso, cara. A Camille tá trabalhando normal.
E ele fazendo isso sem me falar, né?
Ela tava dormindo. A Camila tá trabalhando normal, você tá trabalhando normal, por que você precisa disso? Mas, enfim, aí na hora eu já fechei o aplicativo, né, e ponto. Mas o que eu achei interessante foi, eu não senti paz naquilo, em fazer isso.
Uhum.
Eu não senti paz em pegar um dinheiro que era emergencial, sendo que eu não estou em um momento emergencial.
Uhum.
E aí eu não fiz. Mas eu poderia muito bem ter, tipo, entre aspas, dado de ombros pra essa voz, pra esse sentimento que eu tive, de que era... Porque pensa, pô... R$500, né? Acho que é R$500.
Uhum.
Pô, R$500 é R$500, aí. Faz uma diferença do caramba. Então, tipo, eu poderia ter dado costas pro sentimento que eu tive.
Uhum.
Talvez eu não posso afirmar 100% que foi Deus, ou se foi minha consciência, não sei o que foi. Mas foi algum sentimento que eu não tive paz. Então, o que eu fiz? Parei. Não fiz. E busquei em Deus. E eu realmente não tive a confirmação de que não era pra fazer isso.
E foi muito engraçado, porque eu acordei, e daí o Victor me contou, né? Daí quando ele falou, não, eu tava fazendo um cadastro do seu CPF, eu falei, quê? Você tá doido? A gente não precisa.
É,
e a gente já começou, tipo, você tá doido? Ele falou, não, eu não fiz.
Eu não fiz.
Daí eu falei, ah, que bom, porque realmente não tem nada a ver, não sei o quê. Mas, enfim, muitas vezes o que define se a gente cresce ou não com Deus é o tanto que a gente é usado pra obedecer Ele, sabe?
É verdade.
E muitas vezes o nosso coração, ele não está firmado nas coisas que são eternas. E é por isso que é tão difícil obedecer a Deus. Ai, o Victor tá produzindo conteúdo. E assim, por que a gente fala tanto da eternidade? Gente, porque é o que nos aguarda.
É verdade.
Sabe? E eu espero de verdade que no seu coração, de você que está escutando isso agora, cara, fala assim, Senhor, aumenta o meu desejo pela eternidade. Porque é tão difícil a gente se permitir ser transformado pelo Espírito Santo, porque a gente ainda acha que o que a gente vive aqui é mais importante do que aquilo que a gente constrói na eternidade.
Só que não é.
E uma coisa muito séria, algum tempo atrás, eu abri uma caixinha no Instagram e perguntei, você tem medo, né, de morrer solteira ou de Jesus voltar e você não casar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? E o que eu mais recebi é, eu não tenho medo de, tipo, nunca casar, mas é que o meu maior sonho é ter uma família. Mas sabe que, tipo, tudo bem, sabe?
Engasgou
tipo,
aí.
Eu
preciso, tá pensando.
Eu preciso medir minhas palavras. Eu também, o do meu maior sonho é ter família também, é ter filho, etc, etc, etc.
Um marido e dois gatos.
Mas, assim, isso, gente, isso... Que, amor?
Nada, eu tô querendo ver o que você tá falando.
É que, tipo, já tá sendo difícil
eu
sintetizar que o que eu tô falando. E você tá fazendo careta.
Então, porque eu quero ouvir, tô ansioso pra ver o que você vai falar.
Tá. Enfim. Mas ainda assim, isso não pode ser determinante pra você casar com qualquer um. Sabe? Verdade. Então eu prefiro casar com esse aqui pra eu ter filho, então, tal, e realizar o meu sonho. Tá. Mas daí tu vai morrer, vai pro céu e não vai ter feito o que Deus queria que você fizesse, sabe? Eu orei um dia sobre isso. E eu entreguei isso, porque eu percebi que o desejo de ter filhos era um ídolo no meu coração. Porque eu realmente, tipo, muitas vezes vendia minha identidade, vendia tudo que eu queria, que eu era, e o que o Senhor trazia no meu coração, pelo medo de não encontrar ninguém, não casar, não ter filho. E um dia eu falei assim, Senhor, se eu um dia não casar, não tiver filhos, tudo bem. Porque o que eu mais anseio é estar no centro da tua vontade, sabe? O que eu mais anseio é chegar na tua presença, sabe? E o Senhor falar, realmente, Camille, você fez tudo que era pra você fazer e tal. Não, eu sei que você, no seu coração, você queria ter filhos, mas não era o desejo do meu coração e você foi obediente, você foi fiel e tal, 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 tal. Entendeu? Então, tipo assim, eu tô aqui pegando um assunto muito sério, que é o desejo de a gente ter filhos, né? E fazendo a gente pensar sobre as nossas motivações. Porque nem tudo que é bom, às vezes, tá baseado numa motivação correta. Uhum. Sabe? E isso pode trazer bloqueios no nosso relacionamento com Deus. E isso reflete no nosso dia a dia.
Isso reflete muito a identidade. Se você não tem identidade, você não vai saber...
É que não é questão de ter ou não ter.
Seguir a identidade. Vamos lá. Vamos saber que você já tem identidade e que você
não
sabe.
É que, amor, não é que... Não existe
sobre
isso.
Sobre saber e cumprir. Tipo
amor,
assim,
não existe isso. Não existe isso, esse 880. De, você tem identidade ou você não tem. É uma construção?
Sim.
A nossa identidade não tá 100% firmada.
Claro, mas você sabe.
É um processo.
É um processo, exatamente. Mas, por exemplo, o que eu queria falar? Vai. Eu perdi minha linha de raciocínio. Esquece, continua.
Desculpa. Porque é uma construção, entendeu? Então, tipo assim, eu entendi o que você quis dizer no sentido de que, tipo assim, se você não tá com uma... se você está com a sua identidade fragilizada, certo?
Uhum. Termina.
Os seus desejos, eles não vão estar sendo baseados... Os desejos de Deus vão estar sendo baseados nos teus desejos carnais e emocionais.
O que eu acho que eu queria dizer era tipo assim, se você, entre aspas, não... Vai, vou falar do meu jeito.
Tá.
Não tá com identidade feita na tua cabeça,
uhum,
você cumpre qualquer coisa, entendeu? Então, por exemplo, se você sabe realmente e você...
Tá sem critério.
Exatamente. Por exemplo, você sabe que Camille Cabanhas, você sabe que a tua identidade é X. Então, o homem, que no caso fui eu, você procurou algo que atendia isso, entendeu?
Uhum.
Então, eu quero dizer que quando você sabe a tua identidade, tem identidade, você vai conseguir saber o que vai ser o teu futuro. Pra você se basear naquilo. Porque não adianta, por exemplo, você casar com um cara que fosse, sei lá, missionário... Pra ficar viajando o mundo inteiro.
Uhum.
Tipo, não ia dar certo. Porque você, teu chamado é outro. Tua identidade é outra coisa.
Né? É verdade. Verdade. Então, tipo... E essa construção né, de um relacionamento saudável começa antes dele existir. Por causa disso, é coisas que a gente constrói solteiro, né, que a gente precisa ter firmado antes de casar. Claro, né, você pode estar namorando e estar nesse processo, como eu estava com o Victor, né, até 2016 ali, eu tava na minha cabeça que eu ia pra Índia, que eu tinha um chamado missionário, entendeu? E depois, é claro que, tipo, assim, não foi por causa do Victor que mudou, mas eu comecei a ver as coisas da minha própria vida que estavam distorcidas na minha perspectiva, entendeu? Coisas que o Senhor já tinha me falado, que na verdade eu estava entendendo como eu queria entender, não como realmente o Senhor estava me falando. E foi um processo, né, de eu entender que era para eu estar aqui, era para eu estar com o Victor nesse momento, agora, não sendo a vontade de Deus, entendeu? Então, assim, é um processo. Só que a gente tem que ser ousado para obedecer. Por quê? E se nesse processo eu descobrisse que realmente não era o Victor para mim? Eu tenho que ser ousado e corajoso pra terminar?
Claro, com certeza. Agora, uma pergunta pra você. Como você, Camille, sabe que o que você está vendo agora é o sonho da vontade de Deus?
Paz. Porque eu me relaciono com o Senhor e eu, né, o Espírito Santo nos dá o dom de discernimento. Então, a gente consegue discernir, né, aquilo que nos dá paz e aquilo que não nos dá paz, né?
Eu concordo, é isso mesmo.
Com relacionamento com o Senhor, a gente vai entendendo as coisas e tendo sabedoria mesmo. É muito isso, assim, não tem muito o que falar.
E fora que se a gente tá alinhado com Deus e tá buscando a Deus e você se pergunta, né, Deus, isso era a tua vontade? Ou Deus vai, de alguma maneira, seja por alguém, seja por familiar, que seja.
Pela Bíblia, por uma frase no Facebook.
Deus vai falar, sem dúvida. Mas e aí? Depois, então?
E depois, né? Quando você encontra uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você sente atração... Ela tá ronronando?
Ainda não.
Uma pessoa que você sente atração e tudo mais, você começa a orar, né? Pra muita gente foi, nossa, instantâneo, meu Deus, bati o olho, o Senhor confirmou, 3 meses a gente tava casado e tal, e tal, 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 tal. Gente, não tô aqui pra dizer história de ninguém. E teve gente que namorou 8, 10 anos aí, tá feliz também, igual. A jornada de cada um é a jornada de cada um. Mas se você tá solteiro hoje nos escutando, você tem a oportunidade de começar bem agora. De já começar a construir coisas, né, para o seu relacionamento ser mais tranquilo. Porque desafios vão vir. Não importa. Não importa se você fizer tudo, 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 tudo certinho. Existem coisas que a gente vive no casamento que só um casamento para nos ensinar.
É verdade.
E não importa, gente. O Senhor sempre vai ter camadas do nosso caráter para nos tratar. Você pode ter feito tudo certinho, o Senhor vai te tratar. Você pode ter feito tudo errado. Vai ser ainda mais difícil. Mas o Senhor trata se você deixar.
Você pode fazer tudo certo e ter o orgulho de fazer tudo certo. E Deus vai tratar o quê? O teu orgulho.
É a tua motivação, né?
Eu até lembrei agora que eu falei alguma coisa também. Eu postei no meu Instagram essa semana um texto, né? E se tudo desse errado, né? Uhum. Aí que vem a nossa motivação. Se o teu sonho de ser filho ou sonho de... qualquer sonho nosso der errado, se a nossa motivação estiver em Jesus... e for alinhado, tudo certo.
É isso. Então, quando você encontrar uma pessoa que você gosta e tal, primeiramente, essa pessoa tem que estar ali, ó. No mínimo, no teu nível de relacionamento e comprometimento com Deus.
Eu sempre falo isso com o pessoal que eu converso, que eu discipulo. Eu falo essa seguinte frase, de que quando você menos perceber, você vai olhar para o lado... e você vai ver a pessoa que você vai se relacionar pra casar.
Uhum.
Porque foi o caso que aconteceu meu da Camille.
Uhum.
Eu não tava procurando, eu não tava indo atrás. Quando eu simplesmente olhei, falei, caraca, é ela. E aí foi. Então, tipo assim, e o mais louco, né? Quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, tudo que eu tinha... a gente tava literalmente no mesmo nível. A gente já tinha vivido mesmas experiências espirituais, chamados, tudo. Tudo ali, ó. Puf.
Tudo começou no nosso individual, né?
É.
Então, assim, primeiro, você tem que ser ousado pra terminar o que não tá legal. Se tá te incomodando. Você tem que ser ousado pra entender que relacionamento evangelístico não existe. Você tem que ser ousado pra... Ai, mas e se eu parar de transar com meu namorado e ele terminar comigo? Que bom, ganho seu. Sabe? A gente tem que ser ousado pra falar, eu prefiro a verdade que é feia do que casar enganada e ser infeliz. Sabe? Tem um challenge agora, né? Que estão fazendo no Reels e TikTok e afins. Que é tipo, rico e infeliz ou pobre e feliz, né?
É verdade.
Você prefere, então, viver enganado, né? Tipo, na mentira, mas feliz? Ou viver algo de verdade? Não, vou fazer o contrário. Não, pior que nem dá pra fazer. Porque a mentira é sempre ruim. Viver na mentira é sempre ruim.
É verdade.
Tipo, sempre vai ser algo péssimo. Não tem como você viver na mentira e feliz.
Não dá.
Não dá?
Impossível.
Então esquece, gente. Minha analogia aqui não vai dar certo.
Mas... importante é ser feliz.
Importante.
Rico ou pobre.
Mas enfim, gente. Que a gente seja ousado pra viver a vida de verdade, cara. Deu da gente ficar enganando a gente mesmo, achando que fulano vai mudar depois que a gente transar. Fulano vai mudar depois que a gente casar. Fulano vai mudar depois de ser pai.
Jamais.
Fulano vai mudar a hora que ele deixar o Espírito Santo trabalhar no coração dele. E se esse dia nunca chegar, fulano nunca vai mudar. Se fulano nunca encontrar o Senhor, fulano nunca vai mudar. E isso tá fora do seu controle. Você não é Deus na vida das pessoas.
O que tem gente que se submete a relacionamento na esperança, né? Ah, mas eu vou levar ele na igreja. Ah, mas eu vou fazer isso. Você não faz nada.
E sabe por quê? A maioria das pessoas se submetem a relacionamentos abusivos porque acreditam na mentira de que nunca mais ninguém vai te amar. Que não existe outra pessoa que vai te amar.
É verdade, mano.
Isso é uma mentira. Isso é uma prisão, gente. Sejam livres, em nome de Jesus.
Mesmo porque, voltando aos primeiros passos, se você sabe a tua identidade, você sabe que você realmente é amado.
Exatamente.
Isso deve ser suficiente pra você.
Você já é desejado. Você já é desejado.
Isso tem que ser suficiente, porque se você tem uma lacuna nisso aí, que você não se sente amado o suficiente por Deus, que você precisa de alguém, você vai entrar no relacionamento querendo muito o amor da tua pessoa, querendo muito sei lá o quê, e aí vai acontecer o quê? Frustração.
Exatamente. Claro, gente, nada é impossível pro Senhor.
Exatamente.
Nada, nada. Mas a transformação de caráter, gente, encontro com Deus é algo individual. É individual você, assim, pode dar o melhor testemunho do mundo, ser a pessoa mais incrível, maravilhosa, do mundo, mas o encontro com Deus, a salvação, gente, é individual, entendeu? Então, pessoal, por favor, não se submetam a coisas que não são da vontade de Deus para sua vida. Se algo tá te trazendo sofrimento, se algo tá te trazendo angústia, tá te roubando a paz, ora, porque existem as coisas que nos trazem angústia, mas que são coisas de Deus para nossa vida, para nos crescer, nos fazer crescer e amadurecer. E elas passam. E elas nos fazem mais fortes, mais sábios e nos aproximam de Deus. Aquilo que não vem do Senhor nos afastam de Deus, nos deixam bravos com Deus e no sentido de que, tipo, né, as circunstâncias ruins que a gente vive da nossa vida que acontecem por causa de pecado e não por causa... Tipo, o Senhor trouxe esse vale pra minha vida. Dá pra entender?
Dá.
Tô com medo dos teólogos falando tudo isso. Mas, ora, discerne, entendeu? Porque às vezes o que você tá vivendo é consequência de pecado. É consequência de você estar longe da nuvem. É consequência de você estar longe de onde o Senhor quer que você esteja. Porque mesmo no deserto, se a gente tá no deserto, aonde o Senhor quer que a gente esteja, tem nuvem, tem maná, tem sombra, tem sei lá o quê, tem fogo pra nos esquentar de noite, entendeu? Mesmo no deserto, o Senhor nos provê.
É isso. Continuando, então.
Nossa, eu preciso reescutar esse podcast depois, porque tem várias pregações aqui.
É, e vários temas aqui.
É verdade.
Vai, continuando. Então, depois que a gente entende que nós precisamos ter comunhão com Deus, que nós precisamos ter identidade, quando nós, então, começamos um relacionamento, qual que você vê que é o primeiro passo, ou a terceira coisa, né, que é importante para fazer um relacionamento começar a ser, então, um relacionamento saudável?
O principal pilar que você de cara tem que construir com o seu parceiro ou parceira.
Parceiro.
Comunicação.
Yes.
De cara, gente, vocês precisam quebrar todos os tabus possíveis, tá? Dentro da personalidade de vocês, dentro da cultura, dentro de tudo, com sabedoria.
A gente tá falando aqui comunicação no sentido de... Ah, então fale de tudo, né? Entendeu? Tipo... Porque a pessoa pode pegar isso aí e falar, tipo assim, ah, então eu vou conversar de tudo, sei o quê. Mas é falar, sentar
que?
E conversar.
Fala de verdade? Fala de sexo?
É, não, mas tô falando no sentido de falar, conversar. Tô falando de, tipo, sacanagem, entendeu?
Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Não é pra falar sacanagem. É pra falar real.
Conversar.
Racionalmente, gente.
Conversar sobre os problemas, conversar sobre as expectativas, conversar sobre aquilo.
Dos medos.
Dos medos. E conversar para quê? Conversar como nós não iremos passar do ponto...
Conversas estratégicas.
Isso.
Entendeu? Estratégicas, de sabedoria.
É isso,
entendeu,
aí,
gente? E se você é homem que tá nos escutando, tem aquele amigo, entendeu? Que não consegue conversar com a namorada, não consegue ser sincero com a namorada sobre o problema de masturbação, pornografia, eu tô te dando esse desafio agora pra você mandar esse podcast pra esse camarada.
Manda aí.
Ou mandar real mesmo, entendeu? Eu falo assim, você, se você quer ser um homem de Deus de verdade, você precisa falar das suas fraquezas pra mulher que você quer passar o resto da vida. Porque se a sua masculinidade tá firmado em não abrir o seu coração, tá firmado em ter medo, ou tipo, ser um cara fechadão e não sei o quê, a sua masculinidade é mais frágil do que você imagina.
É, não sei onde que existe essa vantagem de ser fechadão, né?
Sim.
É péssimo.
É medo. Acaba
medo
sendo
medo.
Medo
de exposição.
Medo. É, medo de parecer fraco ou sei lá o quê. E, homem, você tem essa responsabilidade com a mulher, porque você é a cabeça da casa, sacerdócio de Deus na sua casa. E se você tá com brecha, sua casa vai estar com brecha.
É verdade.
Entendeu? Então, é sua responsabilidade desde já, desde o início do relacionamento, vocês conversarem sobre finanças. Se você não é dizimista, filhão, vai orar. Bota teu joelho no chão. Eu nem vou tocar no assunto. Se você é crente, não é dizimista, bota o joelho no chão e deixa o Espírito Santo falar no seu coração.
Fato.
Então, assim, eu tô falando de homem porque mulher não tem muito essa barreira, né, emocional. Mulher, normalmente, são raras exceções... de mulheres mais fechadas. Mas é obrigação de todo ser humano, dentro de um relacionamento, abrir o coração pro parceiro, pro parceira. Entendeu? E falar das fraquezas, das dificuldades. Porque tudo isso, na verdade, é fruto daquilo que a gente constrói solteiro. Que é a humildade, a capacidade de reflexão sobre as nossas atitudes, a capacidade de introspecção, que é fazer e pensar sobre o que eu tô fazendo. Falar e pensar sobre o que eu tô falando. Né? Então... Tipo assim, isso tudo é resultado, né? Ah, Camille, mas já tô namorando e não construí nada de solteiro. Não tem problema.
Exatamente.
Nada é impossível pra Deus.
Constrói agora, corre atrás do preju.
Exatamente. Busca aconselhamento de pessoas que estão aí, do seu lado, que conhecem vocês dois, que conhecem a história de vocês, conhecem seus pais e tudo mais, tá?
É isso aí.
E bom, por que comunicação é tão importante? Tudo aquilo que a gente traz pra luz, né? Não tem mais como o diabo jogar contra nós, sabe? Sabe aquela história de, tipo assim, como é que é o nome? Não é manipulação, chantagem, sabe? A novela mexicana. Tá lá o casal, o homem trai a mulher. Daí a amante fica ameaçando. Porque eu vou contar que a gente teve um caso, vou contar pra ela que a gente teve um caso. Senão... se você não quer que eu conte, você me dá R$5.000. E daí o cara vai lá e ele conta pra esposa dele que traiu. Ou seja, já era chantagem. Vai lá, fia, conta. Conta que a gente teve um caso, minha esposa já sabe. Então, tipo assim, quando a gente conta as nossas fraquezas, os nossos erros para a pessoa que está do nosso lado, a chantagem que o diabo faz na nossa mente, a acusação, ela cai por terra.
Sim. Concordo com você mesmo, concordo mesmo. Só que tem que ser uma, por exemplo, é uma, quando você expõe,
É,
mas não
boa.
é, ah, eu expus e tá resolvido. Tem que expor
Isso.
e pô, expor e nunca mais fazer.
É, gente, pelo amor de Deus. E outra coisa, existe o momento certo de fazê-lo, tá? Se aí nesse momento você tá escutando esse podcast, por isso não tá te incomodando, ora, fala, Senhor, qual que é a maneira correta de eu abordar tal assunto, de eu contar ou de eu perguntar, qual que é a maneira certa, a hora certa, me dê, né, me proporciona esse momento para eu tocar nesse assunto, me dê o tom certo de voz, as palavras certas para usar. Né? Sabedoria, gente, é o Senhor que nos dá. Mas se a gente não pede, né? Então, peça, peça, Senhor, eu não consigo comunicar os meus sentimentos, ou eu não consigo, conversar sobre o que me fere sem parecer vitimista ou sem ser grosso, né? Tem aí os dois lados. Senhor, me ensina a ter equilíbrio, me ensina a ser maduro emocionalmente para lidar com o que eu sinto. E outra coisa, a gente erra em achar que o outro tem a obrigação de aceitar os nossos erros. A gente precisa ter essa noção de que se você vai contar um BOzão pro seu parceiro ou sua parceira, essa pessoa ela vai receber e ela talvez não vai receber da maneira que você
É,
acha que vai.
sem tá ligado que pode dar ruim.
Só que você tem que ser corajoso de entender que é melhor terminar. Mas terminar, tipo, porque vocês jogaram com a verdade do que casar e dar merda.
Nossa, literalmente.
Porque você preferiu ficar tudo enganado. Entendeu?
Fato.
E quando a gente prefere a mentira, por ser mais fácil viver na mentira, mais fácil entre aspas, né? A gente, na verdade, está escolhendo viver uma vida de migalhas e não uma vida de abundância, né? Porque sempre vai ter essa acusação no nosso coração, né? Igual crente. Crente não consegue pecar direito. Não consegue.
Eu sempre falava, né, que graças a Deus, né, eu e Camille, a gente casou virgem. Mas eu falava, né, que se um dia eu acontecesse, eu caísse, enfim, eu falei, eu podia estar com o que tivesse, que ia engravidar.
A gente tinha certeza que ia dar ruim. Mas, enfim, gente, você acha que foi fácil namorar sem transar? Pelo
Tá
amor de
louco.
Deus, o que eu mais queria na minha vida. Gente, e tipo assim, ninguém tá falando que é fácil, entendeu? Ninguém tá falando que viver uma vida com Deus séria é fácil, gente. Só que depois não reclama. Depois não reclama que você não tá vivendo uma vida plena com o Senhor. Depois não reclama que você não cresce emocionalmente, que as mesmas coisas de 10 anos atrás te prendem, te tiram o sono, te dão ansiedade, te dão medo, sabe? E assim, quando a gente escolhe viver uma vida de verdade com Jesus, a gente desenvolve em todas as áreas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, profissionalmente, entendeu? Por que, gente? Por que que a gente paga tanto preço para viver uma vida de verdade com Jesus? Porque o reino de Deus nos dá, nos traz benefícios desde agora, entendeu? Então, tipo assim, claro que essa não é a nossa principal motivação, entendeu? A gente não vive só com Jesus porque a gente quer os benefícios do reino, mas porque a gente ama Jesus, né? Enfim, né, gente? Acho que eu nem precisava ter falado isso, né? Meio óbvio. Mas, enfim. Então, sejam ousados em falar a verdade. Sejam ousados em criar e desenvolver uma comunicação. Sejam ousados de lidar com os BO. E sejam ousados em ter pessoas para caminhar com vocês, tá? De falar, ó, a gente transou, a gente faz isso, nos ajuda, nos dê estratégias. E outra coisa, não adianta nada também vocês não que não, tipo assim, a gente transou, tá? É o nosso conselho para se isso acontecer com alguém ao nosso redor, né? Ah, Camille e Vitor, a gente transou. Né? Se alguém chegar isso pra gente, o que que a gente vai falar? Então faz corte. Porque pra quem já transou, sair do beijo pra tá pelado na cama, é 2 toques. É basta estar sozinho. Entendeu? Então, sejam ousados.
Lógico que tem que ensinar, né? Exatamente, que é a corte.
Claro.
Trazer a luz a...
Ah, é, gente, é verdade. O Vitor, ele... Na verdade, eu, aqui em Santo André, né? Eu percebi, conversando, a gente até brigou. Brigou não, discutiu.
Uhum.
Porque corte pro Vitor era algo, tipo, meio assim... Nossa, é só ficar sem beijar e, tipo, algo imposto pela liderança e tal, e tal, e tal, e tal, e tal.
Você não pode servir na igreja se você não fazer corte.
Enfim, só que, enfim,
é um assunto...
só deixa eu falar,
uhum.
Já que estamos falando. Corte, gente, é muito mais que isso. É um compromisso que você faz com Deus e com seus líderes e tudo mais. De que nós vamos abrir mão de nos conhecer fisicamente, ou seja, de beijar e tal, pra estar juntos como família, né? Pra gente conhecer uma família do outro e pra gente conversar. Se conhecer, conhecer os sonhos um do outro, personalidade um do outro, enfim. E vamos estar aqui caminhando juntos com Deus, com nossa liderança e nossa família. Basicamente é isso, é um compromisso de santidade, né? Por isso que, tipo, você presta conta...
Não imposto por liderança e decidido pelo casal.
É, essa é a nossa opinião, entendeu? A gente não impõe corte pra ninguém também, só que... Eu acho que é o melhor.
Pode ser uma solução boa pra um casal que
já transou.
E que, ou mesmo que não transou, mas que fica toda vez ali no quase.
É, exatamente, gente. Sejam ousados, sabe, em viver isso.
É,
não vai matar.
É, que vale, não vale a pena você segurar aí um ano pra você ter um casamento que aconteça?
É.
Se você realmente gosta tanto da pessoa
e
assim.
E saudável, sabe? Porque vocês não ficaram aí abrindo brecha... Tendo intimidade antes do tempo, pulando processo, entendeu? Uma coisa que a minha sogra sempre fala é viver as coisas, né, fora do tempo. Na verdade, é uma junção do que meu pai fala com o que minha sogra fala. Viver as coisas boas fora do tempo, elas se tornam ruins. E, por exemplo, minha sogra fala, a filha é sempre bom. Filho é sempre bom. Ter filho é sempre bom, independente. Filho é bênção. Só que fora do tempo certo. É muito mais difícil.
Fato. Beleza. Próximo ponto pra se ter um relacionamento...
Qual que é?
Você não lembra?
Perdão?
Isso.
Perdão, gente. Pedir perdão. Saber pedir perdão. Nem vou falar sobre perdoar. Vou falar sobre saber pedir perdão. É. Saber reconhecer seus erros. Saber falar, me perdoa, foi mal e não vou mais fazê-lo.
É, porque, gente, existe uma coisa muito, muito real. Eu já fiz... Certeza que você já fez, todo mundo já fez. É um tipo assim, ah, se eu te machuquei, ah, então me perdoa.
É, tipo,
se eu fiz isso, ah, me desculpa.
Nomeie as coisas.
É, me perdoe se um dia eu te fiz isso. Tipo, gente, cara, Camille, ó, me perdoa.
Porque
eu
falei
fiz
isso. Porque eu fiz
ou mesmo
se,
por exemplo, vamos supor de que eu fiz algo pra você. Eu não achei errado, mas você ficou muito chateada por isso. Então, como eu chego em você? Falou, amor, me perdoa, porque eu fiz isso, isso e isso. Mesmo eu não tendo achado errado, mas eu sei que te machucou, te magoou. Então, me perdoe. E eu não vou fazer mais isso, porque eu amo você. Ponto.
Pronto. Pronto, gente. Humildade, sabe? Humildade, sensibilidade, empatia. Tantas e tantas coisas que a gente pode nomear aqui que envolve o perdão. E responsabilidade, sabe? A gente precisa ser responsável por aquilo que a gente faz, sabe? É, existe uma palavra no inglês que é accountability. Que é, tipo, dar conta do que você faz.
Responsável.
Se você fala, então dá conta do que tu fala. Se você faz, então dá conta do que tu faz. Entendeu? Porque quem faz as coisas sem pensar é moleque, é menino, é menina. Entendeu? É imaturidade.
Uma grande coisa de a pessoa que é madura é a pessoa que fala e faz. Ah, eu vou, então você vai.
Uhum.
Eu não vou fazer, eu não vou fazer.
Pessoas de palavra, né?
Pessoas de palavra, isso é uma grande coisa. Enfim, mas falando sobre perdão, se a gente for, né, nomear, né, então a gente já falou sobre 4 coisas, né? Que é a comunhão com Deus, a identidade, a conversa e o perdão entre o casal. Ele é assim, uma das ferramentas mais incríveis, assim. Quantos, né, amor, se for pra falar de nós mesmos, quantos dias, assim, né, tipo, a gente dá uma tretada de alguma coisa assim, dá uns 10 min sim. Eu chego, amor, perdoa. Você chega, amor, perdoa. Até agora, né, a gente tava falando da live, eu falei, pô, Camille, meu, você tá chata comigo e tal. Aí você virou assim, me perdoa.
É verdade.
Foi
Antes
tipo,
do podcast.
nossa, eu falei live?
Falou.
Nossa, eu tô viajando do podcast. Enfim, foi super, muito legal, porque realmente a gente aprendeu. A gente aprendeu a não falar perdão pra acabar com a discussão.
É. Ai, tá, desculpa.
Tá bom, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Tá bom, tchau, tchau, tchau. Mano, isso é errado. Tem que perdão tem que ser algo assim. Tá bom, me perdoa. Aí a gente sempre fala. Ah, que acontecia muito, né, amor? Ah, me perdoa. Aí eu falo. Mas me perdoa por quê?
É.
Ah, porque eu fiz isso, isso e isso. Ah, então tá bom. Não só me perdoa. É por
Ai.
quê? Tem
Tá,
um a
foi mal,
mais?
foi mal. Tá bom.
É. Mas tá bom. Eu te perdoo, mas por que você tá falando pra eu te perdoar?
É isso aí. Faz direito, né?
É.
E também seja uma pessoa que perdoe, né? Eu acho que assim, algo muito real sobre o perdão é entender quando a pessoa tá fazendo o melhor dela e mesmo assim ela te machucou. Ou também entender que o perdão, ele te libera daquilo, sabe? Ele te faz andar pra frente, entendeu? Então você não, às vezes você nem perdoa por causa do outro, você perdoa por si mesmo.
Qual que é mais difícil?
Perdoar, com
Acho
certeza.
que perdão é mais difícil também, tá pensando agora.
Porque o senso de justiça própria é muito
É.
forte.
Porque normalmente quando você perdoa, vamos pensar, níveis, né? O desculpa e o perdoa. O desculpar é um nível raso, assim. O perdoar é uma coisa profunda. Se você realmente, eu te perdoo, é porque, velho, realmente te machucou mesmo, te feriu mesmo. Então, quando você pede a pessoa, ah, me perdoa, é o quê? Você só concordou comigo porque está saída
Desculpa.
com o gato. Quando você fala pra uma pessoa, me perdoa, eita, sai daí, frego.
Desculpa, gente, eu gritei porque o fego achou que minha perna era uma madeira.
Continuando. Se eu falar pra você, me perdoa, eu estou pedindo perdão. Porque eu sei que algo te magoou, certo?
Yes.
Então, pra mim é algo muito mais fácil. Eu não estou chateado por isso. Eu não estou bravo por
É,
isso.
não perdi o sono.
Eu não perdi o sono, mas você sim.
Quem bate não lembra, quem apanha lembra.
Então, exatamente, você sim. Então, perdoar é muito mais difícil. Perdoar, por exemplo, sei lá, não sei se dá pra comprovar isso cientificamente, mas eu vi várias histórias de pessoas que ficam doentes por
É
causa de falta
verdade,
de perdão.
adoece mesmo, adoece mesmo. Não adianta, gente, isso aí, ó. Perdoa, perdoa, gente. E uma coisa que eu aprendi, tá? Perdão é uma coisa que o Senhor nos ensina. Então, quantas vezes eu conscientemente não tinha perdoado, mas eu declarava: Senhor, eu perdoo. Senhor, eu perdoo e abençoo. Senhor, eu perdoo e abençoo. Quando eu me pegava assim, pensando algo ruim sobre, na hora eu ficava assim: Não, Satanás, eu não vou morder tua isca. Senhor, eu perdoo, já perdoei e abençoo. Já perdoei e abençoo. E assim, muitas vezes o tempo vai passar e o diabo vai trazer isso à tona de volta e vai tentar te convencer de que você não perdoou, que você tem que perdoar de novo para te fazer remoer
É
as coisas do
verdade isso.
passado também, viu? E daí você tem que falar: Não, já perdoei, já tá resolvido no meu coração. Tchau. Ser estratégico, né?
Concordo.
Maravilha.
É isso? E qual que é o último ponto?
Não tem.
Humildade.
Humildade é, que é a chave de tudo, né? Sem humildade não dá para construir nada, gente. Pelo amor de Deus.
Verdade. Só pensando sobre isso, né? Sem humildade, você não consegue ter uma comunhão com Deus, porque você acha que você é autossuficiente. Sem
É.
humildade, você não desenvolve. Esqueci o segundo ponto. Identidade, porque você também acha que você já tá bem assim demais. Sem humildade, você não
Não
vai.
comunica.
Não comunica, porque você acha que você é autossuficiente, não precisa comunicar. Tá bom assim, tchau. Quarta coisa. Sem humildade, você nunca vai pedir perdão. E muito menos perdoar. Porque você fala assim, ah, tô chateado, então, sei lá, fica bravo e nunca mais perdoa.
Né?
E é isso.
É isso.
A chave de tudo isso. Então, para que a gente possa ter ou caminhar um relacionamento perfeito, não só, a gente está falando sobre casais, né? Mas levando para o âmbito geral da nossa vida, relacionamentos totais, se a gente pegar essas coisas que seriam toda a parte espiritual com Deus, pensar na comunicação, no perdão e na humildade, todos os nossos relacionamentos tenderão a ser relacionamentos bons e saudáveis.
Né? E, gente, sejam ousados. Declaro ousadia sobre a vida de vocês, para que vocês sejam ousados em obedecer a verdade, obedecer a palavra de Deus. Se algo te incomoda, gente, vai orar. Se algo te tira o sono, vai orar. Se você tá com raiva de alguém, vai orar. Se você tá com dúvida sobre alguma coisa, vai orar. Ora, mas seja ousado para escutar o Senhor e obedecê-lo.
É isso.
Se você não quer escutar a resposta, nem pergunta, nem faz a pergunta. Né?
É isso.
Gente, muito bom estar de volta com vocês.
Yes.
Obrigado por estarem aqui sentado nesta mesa conosco.
Uhum.
E conversamos aqui um pouquinho de tudo, porque estávamos sedentos aqui. A gente
desatolou um monte de assunto aqui.
É, muitas coisas que foi indo.
Esse passo foi o mais longo, hein? Acho.
Pra matar a saudade.
A gente não consegue ver quanto tempo deu aqui ainda.
E vamos tentar aí voltar semanalmente, né?
Vamos tentar.
Não vamos fazer mais promessas também, porque somos pessoas de palavras, então a gente não...
No mínimo quinzenalmente.
Não vou prometer nada, entendeu? Porque vai que acontece alguma coisa, Senhor da Glória. Espero que não, né? Queremos, temos a intenção de voltar.
Com certeza. É isso então, gente. Obrigado por ter ficado com a gente.
Yes, compartilha aí, né, pro pessoal. Bota aí nos teus stories e nos marca.
Manda nos grupos do WhatsApp da igreja.
Desse jeito.
Dá aquela, ó, gente, aprendam aí, ó. Ouçam aí, amigos.
E uma coisa que a gente sempre fala, né? A nossa vida, ela não é lei pra ninguém. Cada um tem a sua história, entendeu? Nossa vida foi assim, de um jeito. A gente errou muito, erra até hoje.
Sim.
Só que a palavra de Deus, ela é vida e vida em abundância. Então, busquem o Senhor, sabe?
Yes.
Se vocês não concordam com alguma coisa que a gente falou, eu te peço humildemente, ora sobre. Ficou incomodado, a carapuça serviu em alguma coisa e você não gostou? Ora.
Yes.
Peço pro Senhor te mostrar, tá bom?
É isso, gente. Compartilhem aí. Se você não segue a gente no nosso Instagram... O meu é @bember, da Camille é @camillecabanhas.
Tanto no Instagram quanto no Twitter.
No Twitter tem o contrário.
Ah, é, o meu é Cabanas Camille.
E o meu é Bember. E também, se você não segue o nosso perfil juntos, é SRSRA Bember, Senhor Senhora Uhul. Bember. Segue a gente aí, a gente tá junto, conta com a gente, manda DM, a gente responde. É isso.
Yes, babies.
Ouçam os outros episódios, a gente tem muita coisa legal aqui nesse podcast.
Yes. Tchau, tchau, lindo.
Tchau, gente. Beijo pra vocês.
Beijo.
Tchau.